Deus, Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida. Como família, num dia como hoje, a gente tem tido a oportunidade, né, de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado conosco a respeito da família, a respeito do relacionamento conjugal. E hoje nós vamos dar continuidade aqui hoje nesse assunto, né? Hoje pela manhã o pastor Roberto, ele falou um pouco a respeito dos 10 mandamentos e falou um pouco a respeito da fidelidade, de que Deus, Ele nos faz com a fidelidade, com o desejo de sermos fiel, porque esse Deus, Ele é fiel, e nós também temos a oportunidade de assim o fazermos, né? E ele também apresentou que os 10 mandamentos são prova do amor de Deus que Ele tem por nós. É uma forma de nós sermos protegidos de tantas coisas, né, que nós passamos, né? Nós temos que lutar contra a fornicação, contra o adultério. E Deus nos leva na sua natureza, né, a não adulterar e a entendermos, né, que um dos atributos de Deus é a fidelidade, né? Então eu queria que hoje nós pudéssemos dar continuidade, né, nesse texto, né, falando um pouquinho a respeito de cumplicidade no relacionamento conjugal. E eu tenho plena convicção e eu tenho plena certeza de que esse é um dos projetos de Deus, é um dos propósitos de Deus que Ele colocou na nossa vida, que Ele colocou com o objetivo de nós experimentarmos dentro do nosso relacionamento tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando eu olho para a palavra de Deus, pode trocar o slide aí, viu? Vocês estão com o slide errado. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus, Ele deseja que nós, como povo de Deus, possamos experimentar dentro da nossa vida e dentro da nossa vida conjugal, no nosso lar, obediência, unidade e humildade. Todas essas coisas que nos levam para a presença de Deus, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Agora, diante disso, nós temos uma contrapartida também, onde que o inimigo das nossas almas, por saber que Deus, Ele deseja que nós experimentemos tudo isso dentro do nosso lar, nós temos em contrapartida uma busca incansável do inimigo de tentar fazer com que os nossos relacionamentos sejam minados. Fazer com que os nossos relacionamentos, às vezes, se tornam com que as pessoas se tornem mesquinhas e olhando somente para si mesmo com um olhar egoísta para dentro do relacionamento. E às vezes isso nos leva diante da presença, nos leva para longe da presença de Deus, e nós acabamos por não experimentar aquilo que é a unidade que nós podemos experimentar dentro da nossa casa, aquilo que Deus, Ele pode dar dentro do nosso coração e dentro da nossa vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a unidade, ela é ferida, a manifestação plena do Senhor dentro da nossa vida, ela é prejudicada. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que no reino de Deus, no reino do Senhor, quando o povo de Deus, ele se une, maravilhas sobrenaturais começam a acontecer. Maravilhas sobrenaturais começam a acontecer. A palavra de Deus em Atos 2:44 diz assim, que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Esse texto, ele trata a respeito de unidade. Esse texto mostra um contexto onde o povo de Deus, logo no início da instituição da igreja, o povo estava vivendo unido num só coração. E isso fez com que aquelas pessoas pudessem experimentar o sobrenatural de Deus. E foi um dos momentos em que o povo de Deus, unidos num só propósito, experimentavam o sobrenatural de Deus na vida deles. E isso acontece porque é desejo do Senhor que isso aconteça na nossa vida. Tem um texto bíblico lá em Filipenses que diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Esse é o desejo do Senhor para a nossa vida, como povo de Deus. E esse é o desejo do Senhor para a nossa vida dentro da nossa casa. Efésios 4:3 vai dizer: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. E o próprio Senhor Jesus, ele ora pelos seus discípulos dizendo o seguinte, lá em João 17, a minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. E aí o texto diz assim, né, que o Senhor, que eles também estejam em nós, assim como para que o mundo creia que tu enviaste, e deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu nele e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente amaste a eles. Esse é um texto maravilhoso que também traz um pouco da unidade. É um texto que vai mostrar que esse é um princípio da palavra de Deus que precisa ser vivenciado. E quando ele acontece, Deus se manifesta no meio do seu povo. Você já parou para pensar o quanto a sua vida e o quanto a vida do seu cônjuge pode ser usado como instrumento de milagre de Deus quando vocês experimentam unidade dentro do relacionamento de vocês? Meus irmãos, quando nós olhamos para a realidade dos dias de hoje, nós vemos que diariamente casais estão sendo atacados na área da unidade para que eles se tornem imóveis, para que eles fiquem aprisionados, imobilizados, como vítimas na mão do nosso inimigo. E ele faz isso porque quando se quebra a unidade, como marido e mulher, nós nos tornamos prisioneiros na mão do inimigo. A autoridade do Senhor, ela é roubada no nosso coração. E quando eu começo a olhar para aquilo que Deus tem, a unidade, ela precisa ser acompanhada de sabedoria e precisa ser acompanhada de temor do Senhor na nossa vida. E aí eu quero compartilhar um pouco mais daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, falando a respeito de cumplicidade. E eu quero dar um exemplo na palavra de Deus de cumplicidade para o mal. É possível sim existir cumplicidade dentro de um relacionamento conjugal, mas para o mal. A palavra de Deus, ela fala a respeito da história de Ananias e Safira. Ananias e Safira fazia parte da igreja do Senhor ali no início da era cristã, no início da igreja cristã. A palavra de Deus diz que todos eles estavam ali unidos num só propósito, num só espírito. E a palavra de Deus começa a narrar em Atos, no capítulo 5, a história de Ananias e Safira. E esse texto, lá da palavra de Deus, começa a dizer no versículo 3 e 4, diz assim, então Pedro perguntou a Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Esse texto mostra que Ananias e Safira, como casal, vendeu uma propriedade e ele chega diante dos apóstolos, dos discípulos e leva a oferta da venda dessa propriedade e mentindo no seu coração, eles dizem que estavam entregando todo o valor e não estavam entregando todo o valor. E naquele momento que nós lemos esse texto, o Pedro chega para ele e diz que eles deixaram com que o coração deles fosse cheios de maldade, mentindo ao Espírito Santo de Deus. E mais adiante, Pedro vai dizer no versículo 9, diz para Safira, diz assim, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo de Deus? Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo que às vezes se nós como homens e mulheres, maridos e esposas, nós não tivermos temor dentro do nosso coração e sabedoria, as nossas atitudes podem sim nos levar para longe daquilo que é vontade do Senhor para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Pode sim. Mas às vezes você está ouvindo essa história de Ananias e Safira e fala assim, mas poxa, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Eu nunca menti que eu tinha entregue alguma coisa e não entreguei. Mas quando eu comecei a pensar preparando essa mensagem, Eu comecei a pensar em algumas situações em que, às vezes, nós agimos muito parecidos da forma como Ananias e Safira agiram. Às vezes, nós, como pais, né, eles se unem para disciplinar o seu filho de uma forma que não abençoa. Conversando com o pastor Roberto, eu ouvi uma vez pai dizendo que ia impedir o filho de ir a um acampamento porque ele estava muito rebelde. E essa é uma decisão tomada que não vai abençoar, muito pelo contrário. Ali naquele acampamento ele pode ouvir algo que vai ajudá-lo. E de repente nós tomamos decisões que não abençoam. Eu não vou levar mais o meu filho para participar dos guardiões ou do ministério infantil, porque eu não concordo com isso ou com aquilo. O meu trabalho é tão intenso que eu não tenho tempo para me envolver com as coisas de Deus. É muito corrido a minha vida. Eu tenho trabalhado tanto, tenho tantas responsabilidades. E eu digo que não tenho tempo, quando na verdade, o que eu não estou fazendo é priorizando. E às vezes, dentro do lar, essa mentira acaba se tornando uma verdade. E ali, nós não conseguimos mais experimentar a plenitude daquilo que Deus tem, por causa das desculpas que às vezes estou dando. Por causa das desculpas. Sabe quando às vezes nós agimos como Ananias e Safira? Quando às vezes nós não valorizamos aquilo que nós fazemos para abençoar. No início do mês de junho nós vamos ter o jantar romântico das redes. Todas as redes. Você está desafiado a se envolver nesse jantar romântico. Você vai ter uma oportunidade com o teu cônjuge ali. Uma oportunidade de demonstrar amor, demonstrar cuidado, demonstrar carinho. Mas o jantar romântico que nós fazemos é muito mais do que comida. Nós fazemos isso com o objetivo de dar oportunidade para cada um de nós de termos um momento com a nossa esposa, com o nosso marido, de nós demonstrarmos amor de forma sábia. Agora, quando nós olhamos simplesmente para um jantar, nós corremos até o risco de dizer: ah, mas está muito caro, não vou não. E aí a gente perde aquilo que é o principal objetivo, que é abençoar. O principal objetivo é que é ter um momento onde nós possamos demonstrar amor um para com o outro e levar um amigo, um casal amigo ainda, para que ali ele também tenha a oportunidade de ser abençoado. Quando o nosso coração ele não está sensível ao mover de Deus, nós corremos o risco de, mesmo sendo religiosos, tomarmos atitudes que nos levam para longe da presença de Deus, e impedindo assim que o Espírito Santo do Senhor ele tenha liberdade para agir na nossa vida. Ananias e Safira, eles estavam juntos no meio do povo de Deus. Eles estavam participando de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas na verdade, no fundo do coração, eles não estavam dispostos a viver de forma simples e debaixo da vontade de Deus. Quando eu olho lá para Adão e Eva no início, no Jardim do Éden, ali foi um outro exemplo de cumplicidade para o mal. Onde eles juntos fizeram aquilo que não devia. E a consequência foi o afastamento da presença de Deus e dos propósitos que Deus tinha para eles ali no Éden. Como você tem experimentado no seu relacionamento, na sua vida? Será que o teu coração diante do Senhor tem sido sensível às decisões que cada um de nós estamos tomando dentro do nosso lar, dentro da nossa casa? Talvez as nossas escolhas estejam impedindo que a nossa vida como cônjuges, sejam usadas como instrumento de Deus para a glória de Deus. E de repente o toque que o Espírito Santo começa a trazer dentro do nosso coração é que atitudes que às vezes têm sido tomadas dentro do nosso lar precisam ser revistas. Eu gosto muito de dizer que maridos e esposa têm um compromisso de responsabilidade dentro do lar e nas escolhas. Nós temos uma responsabilidade. Temos juntos de assumir as responsabilidades. Temos juntos, sabe por quê? Quando o assunto é unidade, quando nós estamos vivendo unidade, experimentando unidade no temor do Senhor, nós não vamos ficar procurando culpados para as coisas que não deram certo dentro do nosso relacionamento ou dentro do nosso lar. Mas sendo um na presença de Deus, nós temos a responsabilidade igual. Em outras palavras, se o meu cônjuge faz, mesmo eu não concordando e não dizendo nada, eu me torno tão culpado quanto ele. Duro isso, né? Mas essa é a verdade. Essa é a verdade no reino de Deus. Agora, a palavra de Deus, ela não traz para nós só exemplos de cumplicidade para o mal. Glória a Deus por isso. Ela vai trazer também uma história que é fantástica no reino de Deus, que é a história de Áquila e Priscila. E eu quero falar um pouquinho a respeito desse casal. Palavra de Deus lá em Atos, no capítulo 18, palavra de Deus diz assim que depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, e ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando ali e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas, e todos os sábados ele debatia na sinagoga e convenciam judeus e gregos. Eles, Áquila e Priscila, eles enfrentaram juntos uma perseguição religiosa que aconteceu ali em Roma. E eles juntos saem e vão até esse lugar onde eles encontram Paulo, e ali começa a ser narrada a história desse casal, que é uma história que serve muito de exemplos para nós. Agora um detalhe, eles saem no meio de uma perseguição que estava ameaçando aquilo que eles criam e aquilo que eles acreditavam. E mesmo no meio de toda essa perseguição, eles juntos como casal, eles tomam a decisão de irem até um lugar onde eles seriam usados por Deus. E aí tem uma lição que o Senhor ele começou a falar dentro do meu coração. É que quando um casal, ele, em cumplicidade e temor do Senhor, ele se une, não importa a batalha ou a perseguição que possa vir sobre a vida deles, eles juntos terão a vitória para a glória do Deus Todo-Poderoso. Sabe por que eu digo isso, meus irmãos? Porque grandes batalhas e grandes problemas unem os casais. Se você já passou por algum tipo de enfermidade dentro do teu lar, você sabe do que eu estou dizendo. Às vezes você olha uma casa, um casal passando por batalhas dentro de casa na enfermidade, e isso traz uma unidade, uma certeza de que Deus está presente como a gente não imagina. Quantas vezes nós temos batalha com os filhos, e que às vezes nós não sabemos o que fazer, isso pode nos unir, para que a gente tenha vitória. Até mesmo quando passamos por momentos difíceis, na área profissional, se existe uma cumplicidade, uma unidade, não existe o problema dele ou dela, porque existe uma só atitude, um só pensamento, que é o que precisa existir. Por isso que as grandes batalhas unem os casais. Unem e fortalece os relacionamentos. As pequenas, as picuinhas é que destrói os relacionamentos. Onde cada um começa a olhar para si e não consegue tomar uma atitude segundo o coração de Deus e para a glória de Deus. Áquila e Priscila enfrentaram batalhas, mas juntos eles escolheram com temor e sabedoria experimentar a presença de Deus no relacionamento deles. Sabe por que existia ali? Cumplicidade, um desejo no coração de serem juntos, usados por Deus. Existia isso no coração deles. Né? E o livro de Atos continua contando a história de Áquila e Priscila. Nós vemos que ele foi um companheiro de Paulo, Romanos 16, 3 e 4 diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, que arriscaram a vida por mim, e eu sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Pastor Roberto, eles eram líderes de pequeno grupo. Eles eram líderes de pequeno grupo. Sabe por quê? 1 Coríntios 16, 19 diz assim, ó, as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Eles tomaram uma decisão, juntos, de acolher o povo de Deus, de ser instrumento do povo de Deus. E aí o livro de Atos começa a relatar uma atitude brilhante que eles tiveram. A palavra de Deus, lá em Atos, no capítulo 18, 24, começa a mostrar a chegada de Apolo. Apolo, um cristão que ouvia falar a respeito do batismo de João, e ele chega até aquele lugar. E aquele casal, Áquila e Priscila, tomam uma decisão. Acolhem Apolo, leva para a casa deles e começa a ensinar-lhes a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. E é esse mesmo Apolo que depois ele é citado em 1 Coríntios, lá no momento de crise da igreja de Coríntios, onde eles diziam, acaso uns dizem sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cristo. E ele, esse Apolo, ele acaba sendo cuidado por esse casal. E ele acaba sendo usado como instrumento de Deus, porque um casal tomou a decisão de investir. Eles juntos tomaram a decisão de investir na vida de Apolo, que se tornou um grande homem de Deus. Quando nós, como maridos e esposas, marido e mulher, nós nos colocamos em cumplicidade na presença de Deus, em unidade nas mãos do Senhor, nós podemos ser usados para que o sobrenatural de Deus aconteça, para que a vontade de Deus se manifeste. E de repente nós, como cônjuge, nós vamos estar investindo naquilo que verdadeiramente importa, se preocupando com aquilo que verdadeiramente vale a pena, investindo tempo naquilo que o Senhor deseja, mas com uma única convicção, de que isso é plena vontade de Deus para as nossas vidas, para o nosso coração. Esse casal, ele tinha um relacionamento próximo com Paulo, tanto que Paulo cita-os várias vezes por causa da experiência que eles tiveram como marido e mulher. Romanos 16, 3 e 4, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores, que deram a vida por mim. Né? Nós não sabemos em que situação, mas marcou a vida de Paulo a atitude daquele casal. E eu creio do fundo do meu coração que você, marido e esposa, que está aqui nessa noite, Deus pode usar a sua vida para marcar outras vidas na presença de Deus. Mas a oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite é de rever algumas coisas dentro do nosso coração e no nosso relacionamento que talvez estejam impedindo esse agir de Deus na nossa vida. Agora, a coisa que mais moveu o meu coração foi quando eu continuei olhando um pouquinho a respeito, né, do relacionamento de Paulo, do apóstolo Paulo, com Áquila e Priscila. E eu fiquei imaginando Paulo preso em Roma, respirando quase que a morte, porque daquela cela ele não saiu mais. E quando ele escreve a última carta ali, 2 Timóteo, no versículo 19 do capítulo 4, ele diz assim, ó, saudações a Priscila e Áquila. Aquele apóstolo que havia combatido um bom combate, se lembra de um casal que juntos tomaram a decisão e escolheram juntos serem usados poderosamente para a glória de Deus, onde eles estavam. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como você e a sua esposa, você e o seu marido, querem ser lembrados daqui a alguns anos. Como você homem, como você mulher, como você jovem, como você quer ser lembrado da sua história e da sua trajetória. Você já parou para pensar nisso? Quais são as coisas que talvez o Espírito Santo de Deus está mostrando no teu coração nessa noite, que talvez você precise tomar decisões que te levem para aquilo que Deus tem preparado para você? Eu sempre digo isso para os meus discípulos, aqueles que andam perto de mim. Eu falo, se existe uma coisa que eu quero ser lembrado no reino de Deus, não é porque talvez eu tenha sido um comunicador razoável, né? Mas eu quero ser lembrado porque eu acreditei em pessoas. Mesmo quando eles mesmos não acreditavam em si mesmos. Tem várias pessoas aqui que eu cansei já de dizer isso. Olhando nos olhos, dizendo, olha, eu acredito em você. Eu acredito mais em você do que você mesmo. E eu acredito, meus irmãos, que quando este sentimento no nosso coração, ele vem em cumplicidade dentro de um relacionamento segundo o coração de Deus, isso é potencializado. E onde nós estivermos, Deus sim vai nos usar de uma forma maravilhosa para alcançar vidas e para alcançar corações. Eu não sei qual é o toque do Espírito Santo do Senhor dentro do teu coração nessa noite, mas eu queria que você tivesse com o coração aberto para aquilo que o Senhor está dizendo. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Talvez o toque do Espírito Santo de Deus no teu coração hoje é a respeito de unidade. Talvez lá dentro da tua casa você esteja vivendo momentos muito difíceis do teu relacionamento lá dentro da tua casa. E de repente o Espírito Santo de Deus, ele começa a dizer que é hora de jogar fora toda a mesquinharia, que é hora de abrir mão de atitudes egoístas que talvez estejam impedindo a unidade dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento. E hoje o sentimento em seu coração é que vocês caíram numa armadilha diabólica. E o sentimento é de que vocês talvez estejam imobilizados, incapacitados de manifestar bênção de Deus na tua casa. E de repente o Espírito Santo de Deus começa a dizer para você que é hora de parar de competir, parar de brigar por aquilo que não vale a pena, parar de querer ter razão, parar de se importar somente com a tua vontade e olhar para a vontade, para os planos de Deus dentro do teu relacionamento. Se preocupar com aquilo que importa. Viver em unidade. Agora, talvez o toque do Espírito Santo dentro do teu coração é que exista decisões dentro da tua casa, no teu relacionamento conjugal, que foram tomadas e que hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo que elas não abençoa. E de repente o Espírito Santo está dizendo, olha, esse tipo de decisão precisa cessar, não pode mais acontecer. Decisões que talvez precisem ser mudadas, decisões que têm entristecido o coração do Senhor e têm trazido amargura para a tua alma. Talvez pessoas que estão ao seu redor sofrendo por causa de decisões que vocês tomaram, que você tomou fora da vontade de Deus. E que talvez você vai chegar em casa e vai ter que ter uma conversa muito séria. Talvez você vai ter que ter conversa com filhos. Mas a certeza é que o Espírito Santo está dizendo que hoje É uma oportunidade de recomeço. E talvez eu tenha que parar de mentir para mim mesmo, dizendo que eu não tenho tempo para isso ou para aquilo. Ou talvez parar de achar que somente do meu jeito as coisas precisem acontecer. Qual é a decisão que talvez tenha sido tomada, que o Senhor está dizendo aí no teu coração, que precisa ser mudada? Agora, o maior desafio que o Espírito Santo de Deus pode estar trazendo para o teu coração nessa noite é o desejo de vocês, como marido e mulher, dentro do relacionamento de vocês, serem cúmplices unidos para a glória de Deus. Eu não sei aquilo que o Senhor está dizendo, mas se existe algum toque do Espírito Santo de Deus com relação à unidade, com relação a decisões que precisam ser mudadas, eu queria que você ficasse de joelho aí onde você está. Fica de joelho aí na tua cadeira, dizendo: Deus, olha, eu com esse gesto eu estou reconhecendo. Amém. Glória a Deus. Eu estou reconhecendo que tem coisas e eu estou sentindo um toque especial do teu Espírito. E de joelhos eu estou reconhecendo que eu preciso mudar a minha postura. Eu preciso mudar o jeito de lidar com a minha casa, com as decisões, junto com o meu cônjuge. Talvez o Espírito Santo de Deus está dizendo que você toma as decisões sozinhos. É hora de parar, porque vocês são uma só carne, a presença de Deus. Oh Deus, fala, Senhor. Eu quero orar por aqueles que estão de joelhos. Se enquanto eu estiver orando, você tem sentido o toque do Espírito Santo, fique de joelho e nós vamos orar. Porque eu tenho ainda um último desafio para vocês, como casal. Deus, o Senhor conhece o coração dos teus filhos que aqui estão de joelhos nesta hora, Pai. Visita-os, Deus, em nome de Jesus Cristo e na autoridade do Espírito Santo de Deus. E traga um renovo que eles têm necessitado dentro do lar deles, Deus. São homens e mulheres, Pai, que estão de joelhos dizendo: Senhor, eu estou entendendo. E eu preciso agir de forma diferente, Senhor. E eu quero clamar para que o Senhor os capacite, Deus. Para que eles se tornem homens e mulheres segundo o teu coração, Deus. Traga cura, Deus. Para que exista cumplicidade segundo o teu coração e no temor do Senhor, Deus. Visite essas famílias, Senhor. Visite, Deus, esses corações e cada oração, Deus, que está sendo feita nesta hora, Deus. O Senhor atenda, Deus, para a glória do teu nome, Pai. Reescreva, Deus, a tua história através da vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu queria que você ficasse de pé, porque eu tenho um último desafio para você. Talvez sim, o Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração para algum tipo de mudança. Mas eu tenho um desafio para você. Você que está com a tua esposa aqui, segura na mão dela aí do lado. Segure na mão da tua esposa. Segure na mão da tua esposa. E eu queria desafiar você, em nome de Jesus Cristo e na presença de Deus, a juntos tomarem uma decisão na presença de Deus, de serem completamente, poderosamente usados por Deus, no plano que Ele tem para abençoar vidas através do relacionamento de vocês. Talvez assim como Aquila e Priscila, eles tiveram um momento como esse, uma oportunidade de juntos tomarem essa decisão. E aí eu queria agora, você, marido e mulher, que estão entendendo de Deus que vocês precisam tomar essa decisão, ou talvez renovar este sentimento, eu queria desafiar você a sair aí do teu lugar e vir aqui à frente enquanto nós estivermos cantando. E eu queria que você, com esse gesto, você vai estar dizendo: Deus, olha, nós queremos ser usados pelo Senhor, no reino do Senhor, do jeito do Senhor, para a glória do teu nome. E vocês vão estar dando este passo, dizendo: Deus, eu estou entendendo que nós precisamos experimentar isso dentro da nossa casa, com mais profundidade e com mais intenção. Saia do teu lugar em nome de Jesus e venha aqui à frente. Aceite esse desafio na presença do Senhor. Aleluia, Senhor. Deus abençoe essa decisão. Deus abençoe. Glória a Deus.
Meu mundo está.
Glória a Deus.
Bem seguro em tuas mãos. E eu sou teu pra sempre.
Sim, eu creio.
Oração enquanto nós cantamos, e você que está aí ainda entende que precisa estar aqui à frente, saia daí onde você está e vem aqui, que nós vamos estar orando daqui a pouco.
Contigo vou por onde precisa e se eu sofrer. Conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu.
Eu tomei essa mesma decisão. E eu sei que nós, como igrejas do Senhor, igreja do Senhor Jesus, e como povo de Deus, nós seremos profundamente usados por Deus, como casal. E às vezes a gente precisa rever. Eu sei que tem pessoas aqui que têm passado por batalhas, mas que essas batalhas serão vencidas em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor. E talvez você e o teu cônjuge aí, que você está segurando a mão dele, você vai ser citado por pessoas que vocês foram usados para cuidar, para acolher, para acreditar nessas pessoas, em nome de Jesus. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, porque às vezes, em meio às lutas, Deus, o Senhor é o dono da nossa vida, Pai. Deus, eu te agradeço porque foi o Senhor quem uniu cada um dos casais que aqui estão. Homens e mulheres tementes ao Senhor, Pai. Que estão dizendo a Deus, por estarem aqui na frente, Senhor, eu estou entendendo que eu posso sim ser usado pelo Senhor e para a glória do Senhor, meu Pai. Toma-os nas tuas mãos, Deus. Que lá no pequeno grupo deles, durante a semana, na célula, eles tenham a oportunidade já de testemunhar coisas que o Senhor tem falado com eles, Deus. De realidades que o Senhor tem mudado para a glória do Teu nome, Deus. E que servos do Senhor aqui, marido e mulher que aqui estão, Deus, serão tremendamente usados no cuidado das Tuas ovelhas, Jesus. Toma-os nas Tuas mãos, Deus, e faça com que este sentimento e esse toque do Espírito Santo do Senhor nesta noite, Deus, seja permanente, Deus, e possa contagiar não somente o relacionamento deles, a casa deles, mas o lar daqueles que estão perto deles, Deus. E eles possam testemunhar de que o Senhor é um Deus grande, de unidade, de cumplicidade, um Deus que usa os teus filhos em nome de Jesus Cristo. Amém.